O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano, dos especialistas, novatos e famintos. Playbook, na Central 3.
Aren't you something to admire? 'Cause you shine something like a mirror. Com a trilha escolhida por Rafael Bellatini, Justin Timberlake, a estrela do próximo Super Bowl, a gente está começando mais um Playbook. Tudo bem aí? Para você que gosta da NFL, é isso. Se você por acaso não sabe, Justin Timberlake escolhido o artista do próximo show do intervalo, aquele que é patrocinado pela Pepsi. A gente não ganha nada, mas podemos falar, né,
sim,
Rafa?
Sim.
Agora foi muito engraçado. Antes de mais nada, boa noite para você que nos vê e nos ouve ao vivo aqui na Central 3. Estou aqui, eu, Conrado Giulietti, e ele, Rafael Bellatini.
Bolatini.
Tudo bem, Bolatini?
Tudo bem, Conrado. Boa noite para você.
Também
pra
com
você.
O caro Matias Pinto aqui na mesa de som.
Olá.
Boa noite para quem está ouvindo ao vivo, né? Quem está assistindo também ao vivo.
Quem baixou para ouvir depois.
Boa tarde, bom dia, boa madrugada para todo mundo ouvindo o programa.
E estamos somente nós três aqui no estúdio, porque o que acontece para você que ouve ao vivo, para te situar, qualquer momento que você estiver ouvindo?
É uma ambientação interessante.
Nessa quarta-feira, 25 de outubro, consta que lá em Brasília está tendo uma votação que pode, mais uma vez, impedir a continuidade do presidente da República. A votação parece que estava começando agora, mas eu já te falo, não vai acontecer nada.
Nada.
Certo? Não vai acontecer nada. Aliás, você não vai ouvir uma panelinha sequer hoje também,
nada.
Porque já foi, né?
Não.
Primeiro a gente tira a Dilma, depois
isso,
a gente vê o que resolve.
Quieto,
mas esse aqui não é um podcast político, longe disso. Mas sabemos que está havendo uma manifestação na região da Avenida Paulista, o que inviabiliza praticamente todo o trânsito aqui nessa região, onde estamos localizados. E por isso perdemos uma brava guerreira.
Perdemos a Cacau,
que está um pouco chateada, está brava, estava vindo, mesmo corredor de ônibus está parado, enfim, entendemos, calma Cacau está num momento periclitante. Enquanto o Bellatini conta os minutos para as férias, a Cacau nesse momento conta os minutos para entregar o TCC e se livrar da faculdade. Certo? Que nenhum professor nos ouça, mas é chato pra chuchu fazer o TCC. Questiono até se todo mundo lê até o fim, sobretudo quando é monografia. Mas enfim.
Eu fiz um vídeo, o meu foi legal.
O vídeo é bom. Eu sei disso porque minha esposa, nesse momento, também entrega o TCC dela da pós. E eu sei o quanto que ela está aliviada em se livrar, né?
Se livrar.
Então, Cacauzinha, calma. Daqui a pouco você volta aqui. Temos muitos playbooks pela frente. O Gustavo Faldon segue numas férias que eu nunca vi.
Ah, mas ele, quarta-feira que vem, ele está de volta.
Está de volta. Aí você sai e ele entra.
É isso.
E o Ricardo Pinsiger, o nosso popular Dolas, veio aqui ao vivo pela primeira vez.
Pois é, fiquei sabendo que a audiência bombou, né?
A audiência bombou, muitas mensagens. O cara fez um sucesso. O cara interagia com essa câmera, Rafa, essa sua câmera.
Aqui. Falaram aqui que ele olhava pra câmera e falava.
Jogava, dava uma piscadinha e tal. Uma atuação que nunca foi vista antes na história do Playbook.
É um youtuber.
Aí já tá recebendo convites pra participar de outros podcasts. E aí hoje ele falou pra mim, olha, eu escolhi não fazer.
É bom, achei interessante.
Escolhi não fazer. Pô, Dolas, manda um áudio aí pra gente, não sei o que. Não, hoje não vou mandar.
Qual o cachê? Eu fiquei sabendo que ele perguntou do cachê.
Ai, meu Deus, estamos em vésperas de semana 8 da NFL. Estamos...
Metade da temporada.
Metade da temporada voa, né, cara?
Rapidinho.
Voa. Aliás, se você ainda não se ligou, uma informação. A última rodada da temporada regular será no dia 31 de dezembro.
Sim.
Vai ser demais.
Sim, é legal pra caramba.
Último dia do ano, é. NFL na veia. Tem no Natal 24, também, né?
Natal tem. O ano passado teve na virada, né, do ano, teve NFL, teve jogo no 31 pra 1.
Esse ano, de novo, noite. Na noite de Natal, vai ter NBA com Cavs e Warriors.
É, não.
Que é a reedição da última final.
É chance, é até legal, porque daqui a pouco, final, na quinta-feira que vem, tem rodada, são 3 jogos à tarde, né? Não nesta quinta-feira, mas...
Por causa do Thanksgiving. Thanksgiving.
Isso, e é uma jogada de marketing, né?
É muito bom. Atenção,
é muito bom.
Tem muita gente em casa, né?
É, eu acho que a gente erra. Isso aqui, lá aqui nos Estados trazendo para o futebol brasileiro, né? A gente erra nisso aí. No feriado, muitas vezes a gente não faz jogo. É, não tem. E aí o cara tá em casa, tá pô, de bobeira. O que eu vou fazer? O que eu vou assistir? E não tem nada pra fazer. Bota o jogo lá.
Bota o jogo.
Todo mundo assistir.
É
um
a sacada é ótima. É boa pras marcas, é boa pras ligas. É. É verdade.
É bom pra quem tá em casa.
É. Apesar que nos últimos feriados aqui, o Campeonato Brasileiro já até posicionou alguns jogos à tarde. Sim. Tivemos um Fla-Flu recentemente.
É, teve, eu lembro que teve o jogo do São Paulo também, acho que no último feriado.
É que pra gente, né, que tá trabalhando sempre no feriado.
Mim, não sei mais quando foi feriado. Quando
como
foi...
diz Everaldo Marques, é o dia que vou trabalhar sem trânsito.
Isso, e vou trabalhar de bermuda. Só isso.
O Dolinho foi trabalhar hoje de bermuda, só registres. Pra ele... Registres. E você continua aí nas redes sociais com a campanha Dolinho Mostre a Tatu. Porque na semana passada, na hora que ele foi mostrar, caiu a transmissão.
Que
caiu
isso,
a live.
Para.
Suspense.
João Kleber. Escola João Kleber. Bom, a gente vai abrir então esse playbook, só falar mais um pouquinho de Justin Timberlake, que é o artista do show do intervalo, do próximo Super Bowl, que vai ser lá em Minneapolis.
Isso.
Né? Na casa dos...
US Bank Field.
Belo estádio, na casa dos Vikings. É, não é a primeira vez,
vai
porém...
Vai tá um frio, rapaz.
Total.
Tá um frio.
Não é a primeira vez, porém, que Justin Timberlake sobe num palco de Super Bowl.
É, 2004 tá aí, ninguém esquece, né?
Pra quem por acaso não se lembra, conte, Rafa, o que que aconteceu?
Ele subiu, era a decisão Panthers e Patriots, vitória dos Patriots, o primeiro lá, o jogo no NRG Stadium, né? Ano passado foi lá de novo, o Super Bowl, e ele fez uma performance aí com a Janet Jackson, né, irmã do Michael Jackson.
Sim, ele era, no caso, o artista
isso,
convidado,
recém-saído
do NSYNC.
Isso.
O que eu ia contar aqui é que todo mundo aqui, Justin Timberlake, eu não conheço muito, que música que eu baixo? Aí daqui a pouco a gente, não, ele era do NSYNC, não sei o que, tal, todo mundo
bye,
conhecia.
Bye, bye.
Bom, e aí ele com a Janet Jackson.
Aí terminou, no final ali, ele fez um movimento brusco, diz ele que foi só um movimento brusco, não pensado, não calculado, e escapou um dos seios da Janet Jackson.
Ele arranca uma parte assim,
isso,
né? E até hoje se discute se de fato foi...
Pra mim tá na cara.
Foi
que...
tão coordenado que...
Tecnicamente falando, esse fato... É, porque vejam, a sociedade americana ficou pasma ao ver os seios de...
Sim, ainda mais que foi num estado... Aqui a gente faria aquela
onde foi?
Foi no Texas,
no
né?
No Texas,
estado
exato.
Tão conservador...
Eles
tão...
ficaram tão chocados que a partir de então os eventos... Os grandes eventos nos Estados Unidos, esportivos ou não, Oscar, Grammy, eles passaram a usar o delay
isso,
como
delay
arma.
Proposital.
É basicamente o seguinte, o sinal que você recebia na sua casa, ou que eles recebiam em casa, era 10 segundos mais tarde do que de fato estava ocorrendo. Porque se escapasse um
além do
um
delay
bandido...
normal que já tem, de satélite, já tem
exato,
normal...
a mais, era proposital.
Isso, tem um a mais.
Para dar tempo de cortar a câmera.
Uhum.
Depois de Janet Jackson, nesse incidente... ficar com o seio de fora,
isso.
Provocado ou não.
Pagou peitinho.
Exato.
Aliás, lembramos, né? Ontem teve uma cena parecida, mas causou
com
menos
Anitta,
furor, né?
Né?
Causou menos problema. O Brasilzão tá aceitando qualquer coisa.
Eu,
né?
Como eu queria que a Cacau estivesse no estúdio hoje pra fazer comentários.
Vem pra cá, Super Bowl.
Borracheiros.
Vem pra cá, Super Bowl. Tá permitido pagar peitinho, tá permitido qualquer coisa.
Aliás, fica aqui a dica. Né? Eu sei que o pessoal lá da NFL nos ouve toda vez.
Jorge Goodell, grande abraço.
Eles vão fazer referência disso no próximo show do intervalo. Brincar com isso, que é a coisa mais legal que o americano faz bem.
Não, mas
é disseram brincar.
Até que tem uma. Porque eles sempre levam agora, né, nos últimos anos, acho que desde 2014. 2014, começou a levar um convidado. O Red Hot fez junto lá com o Bruno Mars. Sempre foi aparecendo um convidado. Falaram que o Justin Timberlake tinha que convidar a Janet Jackson, dessa vez, como retribuição. E talvez ela tirar o seio dele pra fora.
Boa ideia, boa ideia. Então vamos tocar o playbook de número 18, aqui na sua, na nossa Central 3.
Ice cream, alert, 654, Jose, ok? 1-0. Brown, Richmond, 96, double, 96, double. Check, oh, what a player, what a player. Japan.
Aldi Ball, a chamada dos nossos QBs na linha de scrimmage.
Falando no intervalo, falando do que dissemos há pouco, né, do show do intervalo, peitão da massa.
Peitão, aí, fazendo a participação e aí ninguém reclamava.
É verdade. É, eu ri aqui quando porque eu fui bem... A minha formação é de rádio popular, eu trabalhei um tempo na Rádio Globo. E eu lembrei aqui os termos da antiga Rádio Globo, né, que eu falei com a minha, a sua, a nossa Central 3.
Do Pacaembu também.
É o meu, o seu, o nosso, o Paca. Puta, como é gostoso ver jogo no Paca.
Bem legal.
Bom, Rafa, semana 7 se foi e dizíamos aqui, e esse é o tema, aliás, principal do podcast, nunca foi tão equilibrada, ou pelo menos a gente não via esse equilíbrio há tempos.
Sim.
Uma temporada regular da NFL como essa. Por que o equilíbrio?
É bem interessante, né? Ah, eu achei que... A gente não consegue apontar ainda um time que vai ser o grande favorito ao Super Bowl. Eu lembro que na outra semana, quando eu estive aqui, eu comentei ainda, dá pra falar que os Chiefs são grandes favoritos? Quando os Chiefs ainda estavam 5-0, eu falei, eu acho difícil, me dá a impressão que os Chiefs vão dar um jeito de perder o jogo. Bom, passaram duas semanas, eles perderam os dois jogos. E na semana passada...
Que secadaça também, né?
E na semana passada, eles deram muito um jeito de perder o jogo. Derek Carr foi muito bem, grande partido do Derek Carr.
Aliás, pra quem ficou acordado, foi um jogão, né?
Sim, jogaço.
A vitória dos Raiders 31-30, com direito à expulsão do Marshall Lynch.
Do Marshall Lynch, que vai ficar fora da partida desse final de semana, porque tá suspenso. Ele pegou um jogo de gancho, né? O STJD lá.
Só porque ele deu uma empurradinha no juiz, pô.
Isso eu acho legal também. Na NFL você não pode tocar no árbitro, você não pode proporcionalmente empurrar. Aqui no Brasil a gente faz qualquer coisa com o árbitro também. Mas a questão é que eles forçaram a derrota. O Derek Carr foi muito bem, mas eles deram duas faltas, que deram duas jogadas extras com o relógio já estourado, ou seja, eles pediram para perder a partida. A defesa fez muita besteira, a defesa dos Chiefs, e a defesa é um dos pontos altos da equipe do Kansas City Chiefs. São duas derrotas que deixam a divisão equilibrada. A NFL neste momento tem 26 times que tem entre 3 e 5 vitórias. O equilíbrio é muito grande. Até a AFC Oeste, ela ficou bem equilibrada, eles estão 5-2 lá, mas tem outra partida, né? Os Chargers enfrentaram os Broncos e os Chargers, que até então não tinham nenhuma vitória, os Chargers do Faldon, venceram por 21-0 a equipe do Denver Broncos.
Rapaz,
e os Broncos,
equipe até então conhecida pela boa defesa.
Boa defesa, e que tinha o Trevor Siemian, que estava cumprindo o seu papel ali no ataque e não vinha comprometendo. E é um time do Denver Broncos que a gente, há duas semanas, também falava que era a grande barbada ganhar dos Giants. E perderam dos Giants, que estavam 0-5. Quer dizer, é uma situação bem estranha, bem diferente essa temporada, e alguns times vão se aproveitar disso. Por exemplo, os Chiefs dispararam, fizeram aquele 5-0, e bom, grande chance deles serem o melhor time da AFC e garantirem um mando de campo nos playoffs. Só que aí, eles começam a perder, e enquanto isso, a equipe do New England Patriots, que começou mal, ganha. E a equipe dos Patriots já está 5-2, assim como os Chiefs estão.
Assim como os Steelers também.
E aí, numa dessa, para os Patriots, para os Steelers conseguirem mando de campo e até o descanso na primeira semana, é muito fácil. Até porque os Patriots vão enfrentar uma divisão que é um pouquinho mais fácil, que é a divisão dos Chiefs. Ele tem adversários repetitivos, né, mais fáceis do que os Chiefs. E aí, numa dessa, ganhando mando de campo, é diferente você jogar contra os Patriots em Foxborough e jogar em playoff, né? Abertura de abertura, a gente vai lembrar, eles destruíram os Patriots, mas playoff já a história muda bastante.
Lembrando que a gente tá falando de jogar sob condições climáticas isso. diferentes.
É, eu acho que para esses dois times, esses três times até, não muda muito, porque eles são lugares frios mesmo, né? É mais a questão
mas jogar em casa.
Isso, jogar em casa, apoio da torcida.
E você pular também o wild card, né?
Isso, quer dizer,
você ter uma semana mais de preparação faz a diferença.
Faz bastante diferença, e a gente vai ver até essa questão da semana. Os Patriots jogam essa semana, semana 8, semana que vem eles estão de folga. É, tem uma folguinha no meio da temporada, é perfeito. Tem uma semana de descanso antes de começar os playoffs, é mais perfeito ainda. Né? E a gente vai ver isso aí pensando nos Dolphins. Os Dolphins não puderam jogar na primeira semana.
Por conta do furacão.
Do furacão, e vão jogar a temporada inteira sem folgar.
Na sequência.
16 jogos em seguida.
Mas, aí, cara, o que está acontecendo com o Dolphins também é um tanto quanto surpreendente.
Sim.
Vitória sobre o Jets por 31 a 28.
Que até aí tudo bem. Eu acho que no começo da temporada se esperava uma vitória dessa. Né? Mas a forma como foi, né? Eles ganharam dos Jets. Porque o quarterback, o Cutler, se machucou.
Esse é o ponto.
Se o Cutler tá em campo, eles perdem.
Inclusive, não joga, né?
Tá fora. Algumas semanas. É uma boa notícia pro torcedor dos Dolphins. Não tô mentindo. Eu acho que o Matt Moore, ele é um quarterback hoje melhor que o Cutler. Hoje, talvez antes também, mas ele faz mais sentido pro time dos Dolphins do que o Cutler.
Dolphins que vai abrir a semana 8, né?
Uhum.
O jogo é o Thursday Night, é o jogo da quinta contra o Baltimore Ravens. Vamos conferir o destaque do Faldão?
Vamos lá.
E aí eu queria voltar nesse ponto do equilíbrio.
Vamos lá.
Fazendo esse papel aí de entender o porquê desse equilíbrio.
Uhum.
Gustavo Faldão, de maneira gravada, também dá o seu destaque aí entre semana 7 e semana 8 da NFL. Você, Faldão.
Olá, Conrado, Bellatini, Cacau, Ricardo Pinsinger e nosso amigo ouvinte do Playbook. Meu destaque inicial essa semana vai para algo assim que até é meio incômodo de falar. Cam Newton, MVP da NFL em 2015, anda numa fase meio ruim, não só dentro de campo, mas também fora dele. Hoje, para quem você que está ouvindo ao vivo, né, nesta quarta-feira, ele teve mais um problema com a mídia durante uma coletiva de imprensa, ficou bravinho com a pergunta do repórter sobre o ataque dos Panthers, respondeu com próxima pergunta e abandonou a coletiva. E não é a primeira vez que ele faz isso na carreira dele, ele fez isso também no Super Bowl 50, quando os Panthers perderam para o Denver Broncos o título, e recentemente foi bem grosso também com a mídia, inclusive machista, quando foi uma repórter, uma mulher, perguntou para ele sobre rotas de wide receiver e ele ironizou a pergunta dela, meio que falando de acredito que uma mulher está me perguntando sobre isso. Então, mais um ponto negativo aí para o Cam Newton. Se assim, geralmente no programa a gente joga a flag quando é algo que a gente não entende, mas assim, se tivesse uma flag vermelha, né, de cartão vermelho, acho que iria para o Cam Newton de novo. Como eu disse, MVP em 2015, mas que nessa temporada não vem jogando tão bem. São 9 touchdowns contra 10 interceptações até aqui em 7 jogos na temporada, porém o Carolina Panthers com uma defesa boa, até que tem uma campanha legal, 4 vitórias e 3 derrotas na semana 7, mas está atrás da divisão do líder New Orleans Saints. Enfim, Cam Newton aí dando mais um show de vexame. Um grande abraço para vocês.
Translating the game.
Traduzindo o jogo.
Translating.
Traduzindo.
Translating the game.
Traduzindo o jogo.
Valeu, Faldão. Ele volta daqui a pouco também para dar dica de fantasy. O Cam Newton, de fato, não é uma temporada feliz, pelo menos não no lidar ali com a imprensa.
Uhum.
Foi, cara, eu tô tão maluco, e a gente vinha conversando isso agora no carro, né, que eu já não me lembro se foi nessa. Foi nessa temporada aqui, ou foi na temporada passada, que logo no primeiro jogo ele não atuou, porque discutiu com o técnico e ficou.
Foi
no
na
banco.
Outra. Foi na outra. Nossa, final da temporada.
Foi nessa.
Mas assim, o Cam Newton é engraçado, né, porque. Ele começa a fazer. Não foi no primeiro jogo, a abertura da temporada passada foi contra os Broncos, Pedro. Os Broncos, ele não começou a partida porque ele não tinha colocado a roupa e tudo mais.
Uma coisa assim, um ato de indiscipline.
É, mas a questão do Cam Newton é que quando ele ganhou o jogo contra os Panthers, venceram o jogo contra os Patriots, né, 4 semanas atrás, ele não quis atender a imprensa porque ele falou assim: vocês não quiseram falar comigo antes e agora foi, então eu não vou falar com vocês. Aí depois teve o caso da menina. Uma menina me perguntou, uma mulher me perguntando de rota, isso é engraçado. Não, não é engraçado. E assim, ele vinha bem. Aí teve a partida contra os Eagles, há duas semanas, que era interessante, porque era um jogo que envolvia dois times que vinham numa crescente. Era um jogo, os Eagles ganharam. Aí ele perde essa semana um passeio dos Chicago Bears, 17-3, e aí ele já volta a ficar irritadinho, porque há duas semanas, falavam antes da partida contra os Eagles, falavam que o Ken Newton, MVP, voltou, a atuação dele é maravilhosa, não sei o quê. Aí tem duas partidas ruins, aí já volta...
Para os Bears, 17-3.
Precisa aceitar um pouquinho mais essa questão de ter ido mal, viu?
Você estava me falando aqui antes de começarmos esse playbook que teve os piores jogos.
Teve
o pior jogo?
Eu acho que é o pior jogo que eu já vi. E eu vi, tá? Tava trabalhando, eu coloquei um Game Pass, escolhi propositadamente entre os quatro jogos que eu ia assistir essa partida. Entre Tennessee Titans e Cleveland Browns, o Cleveland Browns jogando em casa.
Por que você escolheu ver esse jogo?
Eu falei, pô, aí nesse tipo de jogo rolam uns lances engraçados, né? E, de fato, acontecem alguns lances interessantes. Mas esse jogo foi 12-9 para a equipe do Tennessee Titans, porque eles, além de não ter nenhum touchdown, foi só na base do field goal, foi 3-0 para os Titans, eles saíram vencendo, e aí foi 6-3, acho que terminou o primeiro tempo 6-3, e depois foi 3-0 para os Browns, e foi só na base do chute, porque aí foi uma prorrogação. O jogo ruim não acaba ainda nos 60 minutos, ele tem tempo extra, e a prorrogação foi se estendendo, com campanhas frustradas dos dois lados, até que o Suckup acertou o chute que deu a vitória para os Titans. Mas olha, se tiver oportunidade, se tiver o Game Pass, assiste o jogo, é legal sofrer um pouco, sabe, você ver como pode ser ruim. É aquele jogo que você, talvez no meio da off-season, né, ali fora, você vai sentir saudade de assistir até esse jogo.
É melhor ver isso do que ficar sem a NFL.
Do que ficar sem. Eu tenho minhas dúvidas, mas acho que ainda assim.
Os Browns estão com 0-7, né?
0-7.
Assim como os 49ers.
Isso.
Na temporada passada, quando a gente estreou o playbook aqui na Central 3, a gente falava dessa disputa particular para ver quem vai zerar.
E...
No ano passado ninguém zerou, né?
Não, a última vez que teve um time que zerou foi em 2008.
0-16.
Detroit Lions 0-16.
E lembrando que a pior campanha tem a vantagem de fazer a primeira escolha do draft.
Isso, é isso aí. Você pode escolher, ou então você pode trocar, mas você fica com a primeira escolha do draft. No ano passado, nesse último draft, foram os Browns que ficaram com essa escolha. Pegaram a escolha óbvia, que era os Myles Garrett, né, um defensive end muito bom jogador, só que começou a temporada machucado, joga pouco e não tem feito ainda o que se espera dele. E o segundo time foi o San Francisco 49ers, que engambelou, fez uma troca linda lá com o Chicago Bears, que o Bears queria pegar o Trubisky, e eles pegaram o jogador que eles queriam em segundo e em terceiro, ficaram com o Solomon Thomas. Mas ainda é um time em reconstrução. Eu acho que eu vejo mais futuro no San Francisco 49ers, que trocou de treinador nessa temporada. Foi lá o Shanahan, que era coordenador ofensivo dos Falcons, e eles têm muitas escolhas para fazer no próximo draft. Deve ficar com uma boa escolha de novo, não que eles quisessem isso, mas é uma boa escolha no draft no ano que vem, e aí dá para montar alguma coisa. Tem que pegar um quarterback. O Brian Hoyer, convenhamos, não é um grande quarterback, não é uma coisa para ser titular. Mas eu vejo mais futuro. Os Browns, nossa, que coisa estranha. Que time que todo ano tem a primeira escolha e não consegue montar um time. É difícil. E ainda perdeu, né? Perdeu com o guard, né? O Joe Thomas, que não tinha ficado de fora de uma jogada ofensiva sequer desde que tinha entrado na liga em 2007. Eram mais de 10.363 jogadas ofensivas, e aí agora ele está fora da temporada, vai ter que passar por uma cirurgia, problema no tríceps.
Bom, dois pontos, Rafa, que eu queria passar com você aqui nessa sessão aqui do Traduzindo o Jogo. O primeiro deles, e talvez seja o principal tema, a gente falou um pouquinho do equilíbrio, mas o que vem jogando o Carson Wentz e o que vem jogando o Philadelphia Eagles, que em termos de campanha é o melhor time nesse momento.
Sim, 6-1.
Né? está com 6-1. No último Monday Night venceu o Washington Redskins por 34-24. E já que a gente deu o gancho do draft, o Carson Wentz, ele não é exatamente um draftado de um caminho mais tradicional.
Um padrão. Não, então, principalmente porque...
Carson Wentz, o QB do Philadelphia Eagles, e nesse momento, apontado pela crítica, e se você discordar, por favor, Rafa, mas como MVP.
Sim. Ou
como candidato
a MVP. É um dos candidatos a MVP, sim. Até vem... Ele escapa de um lance ali que na transmissão o Viraldo até falou o Gini, né? Porque, de fato, o pocket fecha em cima dele e todo mundo cai em cima dele literalmente e ele consegue escapar e fazer uma boa jogada ainda. Ele é um cara que jogou por North Dakota State University, que não é a primeira divisão, não é a elite do college football. E é difícil você ver um quarterback sair dali, é difícil você ver jogadores saírem. Porque a elite, né, o college football tem time, vai, toda cidadezinha nos Estados Unidos, sim, tem um time no college. Então você vê muito o quarterback que, às vezes, até teve problema. Se você já assistiu aquela série Last Chance U, que tem no Netflix, que eles vão para East Mississippi. Então tem jogadores que tiveram problema na vida, foram presos, qualquer coisa dessa, eles acabam indo para jogar na JUCO, né, que é Junior College, e depois são chamados de volta. Mas
como é que chama a série de novo?
É Last Chance U.
Isso é tipo um documentário.
É uma série documental, tem duas temporadas já, as duas foram East Mississippi, e agora eles vão mudar de college, certo, que é. Ele jogava numa cidadezinha de Scuba, que tem 600 habitantes na cidadezinha, mas... O campus é impressionante você imaginar aquilo lá no meio do Mississippi. Mas é muito legal para que você vê jogadores, por exemplo, LeGarrette Blount, running back dos Eagles, que foi campeão pelos bicampeão Super Bowl pelos Patriots. Ele foi para essa universidade. É, porque
um reformatório, uma...
É assim, você acabou sendo... A sua faculdade grande te mandou embora. E você quer seguir jogando. Então, essa universidade, ela chama os caras, ela faz um programa vencedor pra você ir pra lá, pra depois você mostrar um trabalho, e aí outras faculdades te fazem escolha e você vai pra essa faculdade grande de novo. É como se você fosse pra um time pequeno pra depois ir pra um time grande de volta.
No campo da ficção, não tem um filme com o Keanu Reeves que é nessa pegada? Acho que é o The Replacement.
Então, na verdade, esse daí tem até um documentário bom agora no...
Mas esse do Keanu Reeves é o The Replacement?
Que eles são que aqui... substitutos, são os caras, eu não lembro como que foi aqui, mas aí é baseado numa história real que é a greve, né?
É, tem a greve e aí os caras vão buscar uns jogadores
jogadores X, Y, jogadores
completamente que não... marginais. O Keanu Reeves seria o quarterback desse...
Isso, são jogadores que não tiveram aquela oportunidade de entrar na liga porque jogam isso em programas.
Vou procurar o nome do filme.
Jogam em programas ruins. A gente vai pegar um quarterback, por exemplo, Trevor Siemian. Eu escrevi da vida dele um tempo atrás, nem os pais dele acreditavam que ele ia jogar na NFL. Porque ele jogava numa universidade que tinha um programa ruim, era em Purdue, que estava perdendo só jogos. Se não me engano, ainda se machucou contra o Purdue, não lembro qual era a universidade dele agora. Mas era um programa ruim e ele consegue encantar, consegue chamar. Aí é trabalho de observação. O Carson Wentz chega pro draft sendo bem cotado. A dúvida era quem seria escolhido primeiro, o Carson Wentz ou o Mariota. Mas ele de fato jogou. Talvez o Mariota tenha saído primeiro, até pela dúvida do Carson Wentz. Tá, ele jogou bem, mas ele jogou numa divisão
abaixo.
Então como é que é? Entendeu? É que ele impressionou ainda, ele foi muito bem nos Pro Days, né, que se faz, mas ele não vem do tradicional. Geralmente o cara passa numa grande universidade. Né? Universidade de Michigan, Universidade de U, de Miami. Então...
Agora assim, ele é, e eu tava conversando isso com a Cacau hoje, é um surgimento de um novo... que a gente não vai colocar o cara num patamar ainda acima do que ele está, mas um quarterback que pode levar o time a pretensões maiores,
sim,
do que teria.
Sim,
hoje ele é protagonista do time.
Os Eagles têm o quarterback dele.
Temporada passada a gente falou muito dos Cowboys, inclusive do Dak Prescott, da ascensão do Prescott, que inclusive consolidou a aposentadoria do Tony Romo. Sim. Certo? No, sim. Nos Cowboys.
Ah, desculpa, só para eu corrigir aqui. O Trevor Siemian é de Northwestern.
Tá.
Uma faculdade pequena.
E só que aquele Cowboys do Dak Prescott, que foi uma estrela, ou foi uma revelação, para colocar melhor o termo, ele tinha o Ezekiel Elliott como
foi a dupla
protagonista.
Foi a dupla de calouros, sensação.
E acho que até o Elliott teve uma atuação mais de protagonismo.
Mas então, porque se esperava menos até do Dak Prescott, porque o Dak Prescott foi escolhido no fundo do draft.
Exato.
Ele não é um cara de primeira rodada, ele não é o primeiro cara. Né? O Wentz é um cara. É a segunda escolha do draft. Só ficou atrás
então,
do Mariota.
Já tinha uma expectativa.
Sim, ele já mostrou alguma coisa e ele agora tá conseguindo mostrar. Tá. O ano passado ele foi bem, mas esse ano ele tá excedendo. O time foi montado pra ele agora.
Os Eagles com 6-1. E aí é cedo pra dizer onde pode chegar?
Ah, eu acho que
pode voar?
Eu acho que é um time de playoff, é um time que vai dominar, acho que a divisão deles mesmo. Eles vão conseguir, porque eles ganharam. Você pega os Giants são carta fora do baralho. Você pega o time do Washington Redskins, cheio de altos e baixos, e o Dallas Cowboys mesmo também, até por conta do problema do Elliott, né? Você não sabe nunca quando ele vai poder jogar ou não vai poder jogar.
Nessa semana ele jogou na vitória.
Isso.
40-10, aliás, que pau, hein?
Eu tô pra fazer um site falando, vai jogar? Elliott tá suspenso ou não? Ou não, né? Esse entra lá agora tá não.
Foi 40-10 nesse Isso. jogo que a gente até no playbook anterior, de número 17, chamou de um clássico, né? Um jogo de bandeiras.
De camisas pesadas.
Só uma coisa, Rafa, o filme do Keanu Reeves é The Replacements, que aqui no Brasil traduzimos como Virando o Jogo.
Porque ele lida até com a greve, né? Isso é um assunto que a gente pode ter daqui a pouco. Tá?
Quando os jogadores de futebol americano da Liga Nacional resolvem entrar em greve por melhores salários, o time Washington Sentinels, em busca de uma solução, contrata o legendário treinador Jimmy McGinn, que tem apenas uma semana para encontrar um time de jogadores substitutos. Esse filme foi lançado em agosto de 2000, fica aqui uma dica de...
É legal.
Eu não sabia que era inspirado em fatos reais.
Sim, a gente teve a grande greve, né, nos anos 80, tá fazendo aniversário, se não me engano. Agora tem um documentário legal da ESPN que fala disso aí, eu trago para vocês até o nome na próxima semana, mas você tem os agreements, né, que são os acordos coletivos.
Sim.
Da NFLPA e tudo, e os caras reclamavam, né, pô. E a gente pode esperar algo parecido com isso.
A última greve foi de arbitragem, né?
Sim, teve a greve de arbitragem, mas a gente lembra em 2011 não teve pré-temporada, porque teve greve. Em 2011 não teve pré-temporada, e aí o contrato é de 10 anos. Quando esse contrato estiver vencendo, a gente pode esperar uma greve pesada de novo, porque a NFLPA e os jogadores estão bravos com a história do Roger Goodell, os jogadores estão chateados com essa história de olharem no noticiário da NBA, que qualquer Zé Mané tá ganhando muito mais do que ele. Certo? Então, e a liga, a NFL é a liga que mais dinheiro faz. Então, eles vão querer cobrar.
Não é a liga de maior audiência nos Estados Unidos ainda.
Mas ele é o esporte número um.
Mas é o mais rentável.
Ele é o esporte número um. É a questão da audiência, até porque tem menos jogos, né? Então, mas assim, ele é o esporte número um. O esporte favorito do norte-americano hoje é o futebol americano. A NFL é a liga principal e é a que mais dinheiro faz. E só que aquela coisa, né? Você tem 1.300 jogadores de NFL. Na NFL, você tem muito menos jogadores na NBA. Claro, claro. Que tem menos times, tem 30, e tem menos jogadores no elenco, né?
Tá. Você que tá ouvindo aí o playbook, deixa o seu comentário aí sobre os Eagles e sobre o Carson.
Eu acho que os Carson Eagles vão longe. Eu acho que os Eagles vão voar bastante.
Eu já falei aqui que não tenho time. Não tenho time na NFL.
Uhum.
Mas já fui ver em loco Jets, já vi Giants e já vi Dolphins. Mas fui no estádio do Eagles.
Não.
Fiz um bate-volta saindo de Nova York. Aliás, é uma dica de turismo. Todo mundo que gosta de ir para Nova York e tal. É uma hora e meia de carro. Pertinho. Aluga um carro, é tranquilo, estradona boa, não precisa nem dizer. A Filadélfia é muito legal porque foi a primeira capital ali, né, dos Estados Unidos. Tem a Constituição ainda ali para você visitar e tal. Tem o Philly Steak, que é um caso à parte.
Você pode ver a escadaria do rock?
Pode ver a escadaria do rock. Que tá lá, só que a estátua não tá no alto, tá embaixo, você pode tirar foto. E você pode ir no estádio do Eagles. Que eu tô procurando o nome agora aqui, que eu não lembro.
Fugiu o nome agora.
Daqui a pouco eu acho e falo pra você. Mas, o que é legal? do estádio do Eagles. Não, por que, que eu tô falando tudo isso? Eu não tenho um time e tal, mas eu me apaixonei pelo verde do Eagles. Olha que coisa.
Nossa.
Coincidente. É o Lincoln Field.
Lincoln Field.
Obrigado, é Matias. Com ajuda aqui, o Lincoln Field, o estádio do... E é um quarteirão que fica ao lado de onde joga o 76ers.
Isso, acontece isso aí, né?
É pra aproveitar estacionamento.
É, os esportes americanos acontece isso aí. Tanto que a gente teve um problema em Baltimore, quando eles ganharam o Super Bowl, que eles não podiam jogar porque tinha jogo do Orioles. Aí o Baltimore teve que estrear fora de casa contra o Denver Broncos, do melhor ataque da história da NFL, do Peyton Manning. Então, parabéns para Baltimore.
Bom, mas tá bonito de ver o Eagles. O outro, sim, ponto que eu queria trazer aqui pro Traduzir no Jogo, a gente falou muito da expectativa da reedição do Super Bowl, do jogo entre Falcons e Patriots, mas a grande verdade é que não teve jogo.
Então,
o Patriots amassou o Atlanta Falcons.
É uma estatística, né? Desde que os Patriots perdiam por 28-3 para os Falcons em fevereiro, no Super Bowl, o placar agora é 54-7. Tá? E foi 54-0 até a briga do Julio Jones para tirar a bola do...
Que não marcou, né?
Hã?
Segue na seca?
Não, ele marcou o touchdown, ele roubou a bola. Era um passe horrível do Matt Ryan, que era a interceptação do Butler. Só que o Julio Jones é um cara que é atlético, ele foi lá em cima e brigou.
Legal que eu tô abrindo a live aqui, você tá
assistindo. Aí a gente tá vendo o delay, que a gente tem 10 segundos de delay também, porque caso tenha alguma cena mais problemática,
se
a gente corta.
Se o Dolas, por exemplo, quiser mostrar uma parte do corpo, quando está aqui,
a gente corta.
Semana passada o Yamin fez isso, claramente mal intencionado.
Mas a questão é que não teve. Os Falcons, olha, estão vivendo um pesadelo. Eu fiz uma brincadeira até, né? Tem a história, porque tava um nevoeiro lá, uma neblina no jogo dos Patriots. E aí quem assistiu, né, do Stephen King, quem leu a obra do Nevoeiro, né, ele trazia uns monstros lá, a névoa trazia uma coisa, um monte de monstros, né, matava todo mundo.
Foi tática do Belichick, certo?
Foi.
Baixou,
ele pegou
a névoa.
Na verdade ele pegou a máquina de fumaça do ônibus do Gronk, que o Gronk faz as festas, e aí ele colocou lá, né? Até o Julio Jones deu uma névoa estranha, os caras soltaram fogos. Não tem nada a ver.
Jura, tá? Que ele falou isso? Jura que ele sugeriu que foi de propósito?
No dia seguinte tinha névoa ainda.
É, o Stephen King, que é da Nova Inglaterra.
Isso,
né?
Ele é da lá de lá, tudo também.
Do Maine, se não me engano.
Tudo se explica.
Tudo ali.
Tudo se explica.
E de fato, os Falcons estão tendo um pesadelo com essa névoa aí, porque, rapaz, o que eles estão vendo dali não dá. A gente vinha, né? Os Falcons tinham que se curar da ressaca da derrota do Super Bowl. Nenhum time que perdeu o Super Bowl chegou no Super Bowl seguinte desde 94 com o Buffalo Bills. E os Falcons seguem com muitos problemas. Perderam para os Bills jogando em casa, tomaram uma virada incrível em casa contra os Dolphins, perdiam por 17-0, ganhavam de 17-0 no intervalo, perderam de 20-17. E aí enfrentaram os Patriots e foi assim, foi 23-7. Porque foi como a gente fala, um garbage time, um touchdown da turma do terrão, botou qualquer um lá. Ainda que os Patriots queriam, sim, ganhar de zero. Eles tentaram, eles mantiveram o time ali. Mas era um momento que, assim, beleza, não tem problema, não vou me machucar por isso.
Você falou da virada dos Dolphins, os incríveis Miami Dolphins, que desde que falávamos aqui, que eu estou na torcida, estava na torcida por uma campanha pífia, porque aí os ingressos iam baixar de preço. Eu ia conseguir assistir em janeiro, ou melhor, em dezembro, o Monday Night com os Patriots, mas os Dolphins estão aí sobrevivendo.
Estão lutando.
Aliás, um abraço para o nosso amigo Humberto Bal, sempre ouve aqui o Playbook. Opa. Aliás, o Bal postou uma opinião muito legal sobre a situação política dos Estados Unidos, quando fizemos aquele podcast sobre o Trump, né, e a polêmica de ajoelhar ou não no hino. Eu achei muito legal, porque assim, contrária a nossa opinião, mas acima de tudo uma outra visão.
Sim, lógico, isso é legal.
Uma visão de um imigrante, inclusive. De alguém que vive nos Estados Unidos sob o governo Trump, mas que tem uma outra visão, completamente diferente. Esse comentário está postado, inclusive, na página da Central 3, no episódio...
Isso é ótimo.
De número... hoje é o 18, é 16.
16.
É bem, bem explicativa mesmo. Manda um abraço aqui pro nosso amigo. Ainda citando os nossos colegas, nossos amigos, nesse jogo, nesse Sunday Night da neblina provocada De brincadeira, óbvio que eu tô falando aqui do Belichick.
Eu acho que é magia, saiu de mão. Assim,
uma coisa que aconteceu, e até o Everaldo Marques fez uma mini enquete, uhum. O Anthony Curtis também tava falando sobre isso, a TV obrigatoriamente teve que fazer uma transmissão no ângulo do Madden.
Sim.
De quem joga futebol americano.
Pegar a câmera que era mais perto, né?
E eu não sei se eu gostei. No começo eu achei legal, mas depois eu não gostei.
É, eu acho legal... Acho legal, acho bom pra você ver cobertura. Me atrapalha um pouco, porque você ainda perde as laterais. Não
aqueles...
você
falar porque eu sou daltônico.
Não, aqueles wide receivers que estão mais nas pontas, você não consegue ver, porque ela não tem o ângulo suficiente, a câmera não é assim. E aí depois eu tava vendo, né, porque rolou esse papo, o Everaldo fez aqui, mas nos Estados Unidos também rolou essa história. Pô, é muito mais legal, você conseguir assistir ali e tudo mais. E aí perguntaram, né, por que que não usam mais esse ângulo, e aí o cara falou, simplesmente porque você controla essa câmera por um joystick de videogame.
Então o cara tem que ser bom de Madden.
Tem que ser, é muito complicado fazer uma transmissão com isso. Lógico, dependendo da situação, não tinha como transmitir os jogos com a câmera de fora, mas é legal mostrar a imagem na cabine, né, os caras estavam operando por aparelhos.
Por instrumentos, né.
Eles estavam assistindo a TV porque não tinha como. Mas eu acho legal você poder usar as duas. Eu gosto bastante também quando faz a câmera lateral, que você consegue ter uma visão diferente. Eu gosto que varia bastante. Eu não sou tão assim adepto. Ah, só usa essa câmera, vamos usar essa câmera.
O que se diz, mudando um pouco do assunto aqui na NFL, é que a Olimpíada de Tóquio, na evolução da tecnologia. Na evolução da tecnologia, esses dias eu conversei, tentando lembrar quem que me contou isso. Mas que é o grande barato da Olimpíada em Tóquio, não é nem mais o 4K, porque o Japão já está caminhando para o 8K. É. Quer dizer, uma qualidade de imagem absurda. E você consumidor, você telespectador, se a gente pode usar ainda esse termo velho, né, telespectador, você vai ter todas as câmeras de um evento na sua mão, você vai cortar.
É, isso é legal.
Isso é legal, que simboliza muito do que é hoje o mundo digital, né,
uhum.
E a transmissão digital, você no celular você vai cortar. Então, se isso chegar ao futebol americano, quem gosta desse ângulo do Madden,
É
igual no videogame, você escolhe por onde você
tem joga. Essa dificuldade, eles usam menos a câmera porque até o cara não fica operando ela o tempo inteiro ali. Eles são momentos propícios que o cara vai lá e posiciona ela da forma que acha melhor. Existe, foi até engraçado porque durante a transmissão você via o pessoal comentando, né, que a vida dos Patriots ia ser um pouco dificultada, e dos Falcons também, obviamente, na segunda-feira, porque eles iam ter poucos...
Pra avaliar. É verdade.
Poucos vídeos pra assistir, porque eles, na hora de fazer aqueles vídeos, de mostrar onde errou e tudo mais, eles assistem de todos os ângulos. E tem, se você assina o Game Pass, você tem a opção de assistir o Coach's Film, que são as câmeras que são posicionadas na end zone de cada...
E geralmente na diagonal, né?
É daquele ângulo ali, mas ele é mais aberto, pra você conseguir ver de fato
a posição.
Com a névoa você não consegue, você consegue ver ali nas 5 primeiras jardas.
Tô começando a acreditar que é coisa do Belichick.
É do Belichick, então. Mas aí ele prejudicou ele mesmo, né? Porque ele não conseguiu assistir o dia seguinte pra ver o que deu certo e o que deu errado.
Vamos de fantasy futebol? Vamos, pra você que gosta, pra você tá indo bem nas suas ligas de fantasy?
Essa semana eu poderia ter ido, eu perdi pra um cara por .30.
Isso é pouco.
Pouquíssimo. Foi 113 e outra 113.30. Foi uma palhaçada isso. Mas eu ganhei 2 e perdi 2. Tá bom.
Fantasy Football.
É hora dela, a dica de fantasy, aquele negócio lá, aquele palpite que sempre deixa a gente ali numa saia justa, porque depois a gente é cobrado pelos nossos ouvintes do Playbook, né, galera? Mas vamos lá, a dica dessa semana é um negócio meio complicado, é uma situação um pouco dividida ali entre os running backs do New England Patriots, mas a dica é James White ou Dion Lewis. Se você tá desesperado por running back, assim, a sugestão é pegue um dos dois. A gente sabe que o Bill Belichick, ele não gosta muito de ter um cara só dependente ali no jogo corrido, então vira e mexe ele muda. A gente lembra que no começo da temporada, por exemplo, o Mike Gillisley começou ali com as principais tarefas ali perto da linha de gol ali para anotar os touchdowns, mas agora já não está bem assim. Mas recentemente quem vem jogando mais snaps no backfield do New England Patriots é o Dion Lewis, que, por exemplo, nas últimas duas semanas ele fez quase 20 pontos no Fantasy, isso é um número bom. Porém, também, como a gente citou aí, o James White no jogo corrido ali, nas situações de terceira descida, ele também vem fazendo um papel importante. Então, se você tá ali, putz, meu running back tá de bye, eu não tenho mais running back que o meu machucou, etc., sugeriria pegar um dos dois. Assim, opinião pessoal, assim, o Dion Lewis, justamente porque nas últimas duas semanas ele vem tendo mais snaps. Nas últimas duas semanas são 24 carregadas, um touchdown anotado e mais de 120 jardas corridas. Então fica aí a nossa dica de fantasy pro nosso fã do esporte vir cobrar na nossa cara depois ali que a gente errou, né?
Minute Warning, o jogo está perto do fim.
Bom, fica aí, você tem alguma coisa a dizer da dica do Faldon?
Não, tem isso mesmo, porque os Patriots usaram 4 running backs, né, na semana aí. Foi o Rex Burkhead, que voltou de contusão, com concussão, aliás. O White, o Dion Lewis, eu tenho o Dion Lewis no meu time, e porque ele falou, né, voltei bem, e ele tinha voltado na partida anterior bem também. Mas você não sabe, nunca sabe o que vai sair da cabeça do... Lembrar aí, um tempo atrás, o Jonas Gray. Jonas Gray foi um running back que jogou nos Patriots e ele jogou contra o Indianapolis. E ele marcou, se não me engano, 3 touchdowns. 3 touchdowns terrestres do Jonas Gray. Ninguém sabe quem era o Jonas Gray. Ah, numa dessas dos treinos durante a semana, o despertador dele não tocou e ele chegou atrasado no treino. Ele nunca mais jogou no New England Patriots.
É mesmo?
É.
Ele foi mais ou menos trazendo pro Cartola, que foi o Zé Rafael, que apareceu no Bahia, e todo mundo depois começou a escalar esse cara.
É isso aí. Aí todo mundo, vou pegar ele.
Só que ele não perdeu a hora, no caso, como o querido
talvez
Jonas Gray, que depois fez 50 tons de cinza, é isso?
Né? Jonas Gray, que eu só vejo 5. Do 50.
É verdade. Um homem daltônico.
Falei que eu não entendi esse filme porque eu vi pela metade.
Mas você sabe que a cor não é muito bem a história, né, do livro, né? Que o negócio é outra coisa.
É,
né?
Outro tom, é outro tom.
Ai, meu Deus do céu. Vamos emplacar um de cinema aqui, que hoje a gente tá falando várias dicas, hein? De Netflix e de filmes e tudo mais. Rafa, pra gente fechar então o playbook. 18, vamos passar a rodada, semana 8, que começa com o Thursday Night entre Dolphins e Ravens.
É um jogo interessante, né? Os Dolphins vindo numa crescente aí, os Ravens perdidaços ainda.
Na sequência, temos tudo no horário de Brasília. Domingo, jogo de Londres, o Minnesota Vikings, em Twickenham, que é um estádio de rugby, né?
É a casa do rugby da Inglaterra.
Vai jogar contra os invictos,
os invencíveis.
Será que o ar de Londres não vai dar uma virada no Browns?
Eu acho que não. O DeSean Kizer deve ser o quarterback, eles vão ficar mudando de quarterback todas as horas. Não sabe o que acontece, eu aposto nos Vikings.
Esse jogo, portanto, 11h30 da manhã, porque o jogo vai ser disputado lá em Twickenham, lá na Inglaterra. Aí, 15h, a faixa das 3, tem o Los Angeles Chargers jogando contra o seu Patriots.
É o clássico do Faldon contra o meu time, mas
quarta-feira que vem vocês prometem se encontrar aqui, certo?
Sim, os Chargers vêm numa crescente, venceram 2 jogos aí. Então, um jogo que promete ser interessante.
Bears e Saints,
os Saints que, olha, tem chances claras, chances reais de voltar aos playoffs. A torcida pelo Saints, gosta, eu acho um time bem carismático.
Drew Brees.
Acho que o Drew Brees merece muito. O Drew Brees, ainda bem, já ganhou um Super Bowl, porque ele merece, é um dos melhores quarterbacks da liga.
Bom, temos também nessa faixa das 3 o duelo entre Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers.
Dois times em tendência de baixa, é um clássico da divisão. Os dois times ali se esperava mais, né? Os Panthers não se esperava muito na off-season, mas eles cresceram e passaram. Quando a gente passou a acreditar neles, eles foram mal.
Indianapolis Colts e Cincinnati Bengals.
Os Colts, coitado dos Colts. pontos, né?
Coitado.
O que faz, né?
Ainda tá o Brissett lá?
É, o Brissett está lá, o Jacob Brissett, mas o problema não é ele.
Brisket é uma carne que se come nos Estados Unidos.
E aí você até lembra, né, que o Andrew Luck...
Carne de peito. Eu sou gordo e eu não consigo lembrar que o nome dele é Brissett.
Jacob Brissett. É engraçado, né, porque o time do Andrew Luck voltou a treinar e aí machucou de novo. Rapaz. O Andrew Luck tá parecendo o Pedrinho.
O substituto do peitão da massa.
Isso, tá parecendo o Pedrinho, lembra dele?
Lembra.
É o Bad Luck, né?
Tá faltando sorte pra ele. Foi esse aí.
Boa.
Andrew Bad Luck.
Oakland Raiders e Buffalo Bills.
Oakland Raiders.
Você pode falar passo, tá? Se você
são dois times interessantes de jogar, né? Porque são times que brigam pro playoffs. Os Raiders venceram aí os Chiefs, podem dar uma embalada, Derek Carr pode pegar ritmo, e os Bills começaram muito bem, perderam a liderança da divisão, até por conta da folga deles, que eles já tiveram a folga dos Patriots, ainda não, e são dois times que podem pintar nos playoffs da AFC.
Olha os Eagles voando pro 7-1.
Ah, fácil, né?
Aquele 7-1 diário nosso, hein?
Ah.
Vai pra São Francisco jogar contra os 49ers.
Nesse caso, 7-1 é pouco, né? Os 49ers, coitados dos 49ers.
Em Atlanta, agora sem neblina, acho, né? Os Falcons jogando contra os Jets.
Vão fechar o teto, né? Vão fechar o teto. E olha, eles perderam na sequência para os Bills, para os Dolphins, para os Patriots, e agora vão enfrentar os Jets.
Não, aí não
dá. Ou seja, podem completar a quadra da AFC Leste. Né? Os jogos que eles fazem esse ano, o calendário, a gente sabe que gira, né? O calendário e a rotação desse ano é eles enfrentarem a AFC Leste, pode fazer a quadra aí.
Chegamos no jogo do início da noite, 6 da tarde, horário de Brasília, horário de verão, o Houston Texans.
Esse jogo dos Falcons é em Nova York, não é?
Eu tenho como Atlanta.
É como Atlanta?
Posso estar enganado, mas vou conferir. O Texans jogando contra o Seahawks.
Texans e Seahawks. Interessante ver o Deshaun Watson, né, o quarterback, sensação. O jogo é em Nova York, tá?
É Nova York.
O quarterback sensação ali dos calouros, é o mais agido, vai pegar uma defesa complicada, que é a defesa dos Seahawks lá em Seattle.
Falando em Nova York, o Giants, que chegou a dar uma alegria, perdeu na semana passada e está
de bye. É bom porque eu tinha feito uma aposta com a Cacau.
Os Giants perderam pro Seahawks, 24-7, e agora estão de folga na semana, né?
E a Cacau falou que ela ia pintar o cabelo dela como o do Odell Beckham, se fosse 11-5 a temporada,
que
né?
Não vai ser.
E eu falei, eu pinto o cabelo junto. Ela falou, vou favoritar. Já perdeu e já tô...
Já até esqueceu. Cowboys e Redskins.
É o clássico da divisão, que os Eagles estão disparando. É mais ou menos a última chance desses times seguindo a briga por vaga nos playoffs.
E o Sunday Night, às 10h30 da noite, pelo horário de Brasília, Steelers e Detroit Lions.
Detroit, que é um time esquizofrênico, começou bem e foi caindo. E os Steelers, outro time esquizofrênico, né, que tomou aquela traulitada dos Jaguars há 3 semanas, que teve aquele áudio maravilhoso no nosso companheiro. E aí depois cresceram,
dólares,
né?
Dólares.
Depois cresceram, né? Eles ganharam dos Chiefs, ganharam essa semana dos Bengals com propriedade. Aliás, tem que se destacar, acho que tinha que ser o grande destaque, a melhor comemoração de todas, que foi o touchdown do Juju, o Smith lá, que eles fizeram a brincadeirinha, ele e Von Bell, de esconde-esconde. É sensacional, se você não viu, procura na internet que vai achar, é muito bom.
E pra fechar na segunda, o Monday Night com Broncos e Chiefs.
Dois times que precisam vencer.
Chiefs vinha de 2 derrotas. Depois de abrir o 5-0.
É, mais ou menos dois times. Mais outro caso de times esquizofrênicos, né? Os Chiefs começam muito bem
no momento
e levam...
que a gente até discutiu o Alex Smith como possível MVP.
Não é problema dele, assim. Acho que a defesa tem mais culpa na derrota para os Raiders, mas tem que se preocupar. E os Broncos, né? Você não sabe, né? Ah, vai ser fácil a partida contra o Giants. Ah, maior lavada aí. Vai ser um passeio. Perdem. Vai pegar os Chargers. Aí, os Chargers, o Chargers agora vai recuperar. Foi de 21-0. Então, agora acorda.
Alguma novidade de Cairo Santos falando no Kansas?
Não.
Semana passada teve o vídeo dele fazendo field goal de 50 jardas, treinando, né?
Tem vaga se abrindo por contusão, até o Bailey se machucou, né? Então estão fazendo teste. O Young Hue Koo foi cotado. Eles iam testar o Koo pra ver se se dava para aproveitar no mercado, mas não se falou do Cairo. Vamos ver. Eu acho que ele ainda não está recuperado 100%. Se eu sou o Cairo, eu esperava ali até dezembro.
Rafael Bellatini, hoje o senhor foi devidamente explorado.
Sim, vou ganhar o dobro, né? Cachê dobrado.
Exatamente, já está anotado aqui, assim que tiver um patrocinador, você vai receber um bom dinheiro, porque fomos abandonados pelos outros especialistas, mas você sabe muito e que bom que participou aqui do Playbook de sonho.
Tem que participar, pô.
Daqui a pouco é férias, né? Semana que vem tem.
Semana que vem tô aqui, na outra eu acho que não vai dar, eu tenho que mandar alguma coisa gravada, porque estarei embarcando pra terra do Trump.
Manda mensagem de lá, pô.
E aí de lá eu mando algumas coisinhas. Tô tentando ver se eu vou assistir um jogo ainda.
Manda. Aliás, eu tô pra falar isso há 3 semanas. O Júlio Gomes, que tem um blog no UOL, escreveu um post, eu não vou saber dizer se foi o último texto, mas entra no blog do Júlio Gomes, ele conta a experiência de assistir um jogo da NFL.
Uhum.
Sob o ponto de vista mesmo de organização, bem legal mesmo.
A primeira vez que eu fui pra fora do país, inclusive, foi em 2010, e eu fui assistir um jogo dos Jets lá no... Na época não era nem MetLife, era New Meadowlands. Era a abertura do estádio, a primeira temporada do novo estádio. E é muito legal, porque eu relatei um pouquinho, né, você faz saindo, como é que você pega o trem, tem a baldeação e todas as torcidas juntos, é bem legal.
E é muito legal mesmo, do lugar de onde ele viu o jogo, ele relata muito bem o quanto que a torcida do Miami tem um comportamento... frio, mas ao mesmo tempo mais latino.
Uhum.
O tanto que eles pegam no pé do Cutler.
Do Cutler.
Né, o quarterback do...
Não só eles, estão certo nesse caso.
Dolphins. A tristeza de não ter o Tannehill nessa temporada. Enfim, fica aqui a recomendação. Rafa, então até semana que vem.
Semana que vem estamos aí. Né?
Eu agradeço mais uma vez a equipe da Central 3. Hoje com o Matias Pinto aqui na mesa de som. Também com o apoio moral, iluminado...
Inspiração.
De Leandro e a mim. Voltamos na semana que vem, assine nosso feed para ficar por dentro de novos episódios deste podcast Playbook para você que está chegando e está se apaixonando pela NFL. Grande abraço.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.